Judy was boring.
Hello.
Then Judy discovered Chumbacasino.com.
It's my little escape.
Now Judy's the life of the party.
Oh, baby, mama's bringing home the bacon.
Whoa, take it easy, Judy. The Chumba life is for everybody. So go to Chumbacasino.com and play over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Chumbacasino.com. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
jovempan.com.br. Atenção, rede Jovem Pan Sat. Joyce Hasselmann, Felipe Moura Brasil, Cláudio Tognoli e toda a equipe de jornalismo da Jovem Pan comentam agora os principais fatos do Brasil e do mundo. Está no ar, os Pingos nos Is.
Nessa sexta-feira, ainda bem, chegou a véspera do fim de semana, minha gente, mesmo em pleno feriadão. Tem final de semana. Pra gente não teve feriado, teve aqui trabalho intenso e os pingos nos is na sua Jovem Pan. Eu e Cláudio Tognoli aqui a postos nos estúdios. Minha gente, ótima sexta-feira a todos vocês. Boa noite, boa noite, boa noite pra vocês de todo o Brasil e também de qualquer canto do mundo. Você que nos acompanha aí pelo YouTube, pelo Facebook, pelo aplicativo, de qualquer jeito. Está começando os pingos nos is. Eu sou Joyce Hasselmann, aquela que fica buzinando todo dia das 6 às 7:30 da noite no seu ouvido. E mais o dia inteirinho lá no meu canal no YouTube. Porque o moleque fala é essa tal de Joyce. Tudo bem, Tognoli?
Tudo bem. Eu achei que o furacão Irma e depois o José iam ser só ali no Caribe. Mas a gente descobriu nessa sexta-feira de emendação de feriadão que o furacão tá em Brasília também hoje, né? E a gente vai tratar dele aqui, é óbvio.
É isso aí. Vamos tratar do furacão. E aí, Andrezão? Reginaldo continua matando serviço, André? Tá dureza essa vida, hein? Vou dizer uma coisa pra você. Semana que vem, todo mundo de folga aqui. Vai ficar só o Reginaldo e o Felipe Moura Brasil. Entendeu? É nada. Eu não largo o osso, não, rapaz. Simbora, minha gente. Vamos aos destaques de hoje. Boa noite pra você. Janô corre contra o tempo. Agora ele denuncia o quadrilhão do PMDB no Senado.
E ele, Gedel, finalmente na cadeia.
O PT decidiu partir para o ataque depois do depoimento de Antônio Palocci.
E falando no Palocci, eu vou trazer o que o ex-ministro deve entregar na sua delação premiada.
E também o depoimento de Marcelo Miller, a PGR no Rio de Janeiro. Tem tudo isso e muito mais aqui em Os Pingos nos Is. E você aproveita a sexta-feira, você tá mais tranquilão, né? Pra mandar sua participação pelo WhatsApp. 931170620, 931170620. Você manda aqui a sua pergunta, a sua crítica, a sua opinião. Você interage com a gente, bate um papinho aqui. E olha, vou dizer uma coisa pra você, Tonho. Olha, na esticadinha aqui de Os Pingos nos Is, depois das 7 na internet, teremos cenas quentes por aqui. Com um beijo na boca e tudo.
Censuráveis?
Depende.
X-rated.
Depende de qual organismo aí a gente pode colocar, né, pra fazer a medição se é censurável ou não. Cenas quentes em Os Pingos nos Is hoje, um gatão daqueles com beijo na boca
falou,
e tudo.
Dependendo do organismo, ainda bem que você não falou dependendo do órgão.
É, minha gente, você participa e aguarde. Depois das 7, dá aquela esticadinha só pra internet. Simbora, Andrezão.
Opinião. Hora de colocar os pingos nos is.
Bom, minha gente, essa foi uma semana de um tsunami de informações envolvendo a Lava Jato, envolvendo a Procuradoria-Geral da República, envolvendo as lambanças do Rodrigo Janot. E logo depois das lambanças, logo depois que vieram áudios aí escancarando o que a gente estava aqui berrando para vocês, martelando há muito tempo, de que estava na cara que a JBS foi favorecida, não só por um acordo de delação ultrapremiada, mas também com informações, né, de dentro da cozinha do Janot, através do amigão e ex-procurador Marcelo Miller, né? Também vieram aí as denúncias contra o quadrilhão do PMDB hoje, do PT ontem, mais denúncias contra Dilma e Lula por obstrução de justiça. Então são muitas e muitas e muitas e muitas informações que acabam dando um nó na cabeça da gente. Mas de tudo isso, o que que é mais importante? O que que é importante o Brasil ficar atento? O que é importante é que você olhe com uma lupa e que sequer pisque em relação a tais informações. Qual será o destino? Qual será o destino das informações todas, da investigação que aconteceu depois da delação da JBS? Depois que Joesley Batista e a quadrilha que o acompanhava e o acompanhou nas delações, entregou algumas provas, algumas informações, e tá na cara que tem muita coisa que é verdade e muita coisa que é mentira. Mas em muito desse material que foi entregue por Joesley Batista, veio o municiado com provas. Joesley é o bandido contumaz, a gente sabe disso, é um delinquente contumaz, sempre vai delinquir, pronto, acabou. A gente viu isso nas segundas gravações que apareceram, na segunda gravação que apareceu, que aliás a gente precisa ter todas as informações, né? Todas as gravações, todas, não só as que apareceram até agora, precisam ser publicizadas. E aí tem os advogados, aqueles criminalistas, né, mais conservadores, digamos assim, que trabalham fortemente para anular todo o trabalho que foi feito até agora de investigação. E é aí que mora o perigo. É através da lambança que fez Rodrigo Janot, é através dessa atrapalhada, desse tiro no pé que ele deu no próprio pé e também no pé da Lava Jato, que os tais criminalistas podem achar um argumento para atacar não só o processo envolvendo a JBS, a delação da JBS, mas também outras delações. É aquilo que eu comentei com você, né, em relação a Castelo de Areia, em relação a Satyagraha, que a anulação não aconteceu porque o crime não aconteceu. A anulação das operações, e agora no caso da Castelo de Areia, das provas, aconteceu por quê? Porque teve a rebimboca da parafuseta que não estava lá no Código Penal, porque o grampo foi feito com o aparelho X e não Y, porque a autorização para grampear o malandro que acabou entregando todos os crimes vencia à meia-noite, 1 minuto e 35 segundos, e a gravação aconteceu à meia-noite, 1 minuto e 36 segundos. Não pode, não pode. Então vocês prestem atenção que essa gente quer pegar a tal da vírgula, ou o ponto e vírgula, ou o ponto de interrogação, ou o ponto de exclamação que foi colocado fora do contexto da frase e simplesmente riscar toda a frase. Eles querem pegar a lambança que Janot fez, eles querem pegar a atuação do Marcelo Miller, que é o que tudo indica, trabalhou como um bandido dentro da PGR, e se isso for comprovado, Marcelo Miller tem que ser preso, aliás, investigado ele tem que ser imediatamente, já prestou depoimento hoje, já eu falo sobre isso. Eles querem pegar essas informações aí e simplesmente colocar todo o crime que apareceu no meio das investigações e pegar um tapetão e jogar o crime lá debaixo do tapete, né? Joga o crime debaixo do tapete, esconde tudo e fica o dito pelo não dito. O que que a turma de Curitiba pensa a respeito disso? O que pensa a Força-Tarefa de Curitiba? O que pensam os procuradores de Curitiba em relação à atuação do Marcelo Miller, procurador, foi procurador, né? Foi colega aí de trabalho do pessoal de Curitiba, em relação ao que aconteceu com a JBS. O que os procuradores pensam? O que a Força-Tarefa pensa? Eu fui atrás, né? Para não gerar ciumeira aqui, até do pessoal da assessoria, eu conversei com as minhas fontes, e as minhas fontes disseram o seguinte: eu vou repetir algumas frases das minhas fontes de Curitiba, da Força-Tarefa de Curitiba. Atenção, defendemos uma investigação rápida e profunda sobre todas as dúvidas que rondam a colaboração judicial da JBS. Eu vou repetir. Defendemos uma investigação rápida e profunda sobre todas as dúvidas que rondam a colaboração judicial da JBS. Pronto. Que mais? Ministério Público Federal tem que ser respeitado, é uma instituição respeitada e não podemos cair numa vala comum por conta de um erro de um ex-procurador, que tem que ser investigado. Palavras da turminha lá da Lava Jato de Curitiba, que eu defendo dia sim, dia também. Não se mistura, Janot, com a turma da Lava Jato em Curitiba. Eu tenho dito pra você isso desde o princípio. Jamais se misture Janot com a turma de Curitiba. Muito bem. O que mais? Questionei. Mas e o corporativismo? Como é que fica o coleguismo? Bate nas costas, amigão, tal, foi procurador? Resposta: não podemos ceder a nenhum tipo de corporativismo, praticar nenhum tipo de corporativismo, tá certo, pessoal da Lava Jato? E claro que eles estão preocupados, e isso me foi dito, com a mesma coisa que eu também estou, com o Instituto Delação Premiada. Porque foi através do Instituto Delação Premiada que as vísceras da corrupção foram expostas para o Brasil. Ou vocês acham que se não tivesse bandido delatando bandido, a gente ia saber de todos os crimes que esses pulhas cometeram contra o Brasil? É cobra engolindo cobra, minha gente. É cobra engolindo cobra. É briga de jacaré grande. Aqui não tem peixinho pequeno, não. Então, o Instituto Delação Premiada tem que ser protegido. Não é por conta da lambança feita com um caso que a gente vai jogar tudo no lixo. E aí, uma frase dessa minha fonte em Curitiba. Olha, eu tenho muito receio de que os espertões de plantão, que sempre são muito rápidos, usem essa situação para simplesmente jogar os acordos de colaboração no lixo. Os espertões de plantão estão aí. Já estão tentando. Aliás, nos últimos dias, né, os jornais estamparam, inclusive, advogados pensam em anular todos os acordos. Advogados de quem, cara pálida? Dos bandidos. São os advogados dos bandidos que querem anular tudo, inclusive as provas do caso JBS. Que eu repito, o acordo feito com Joesley Batista tem que ser rasgado e jogado no lixo, mas as provas precisam ser preservadas, porque houve uma investigação. E a delação foi ponto de partida e não ponto de chegada, né? E mais uma coisa que me lembrou essa fonte da Operação Lava Jato, que me disse o seguinte: Joyce, aqui em Curitiba não tem imunidade penal pra ninguém, não. Revire a história da Lava Jato em Curitiba. Não há imunidade penal pra ninguém, pra nenhum delator. Marcelo Odebrecht e os outros empreiteiros foram parar atrás das grades. Os delatores negociaram, mas mesmo assim foram presos. Alguns permaneceram presos, outros presos em casa, outros com tornozeleira, outros pagando multas milionárias. Mas não há imunidade penal. Ninguém teve passaporte carimbado para viajar e morar em Nova York e dar uma banana para o Brasil. Essa é a grande diferença da Lava Jato de Janot e da Lava Jato de Curitiba. Não caia no engodo nem de parte da imprensa, que quer misturar tudo, nem dos advogados do pessoal da JBS e de outros criminosos, e nem de gente que deliberadamente faz questão de enganar você, meu povo. A Lava Jato de Curitiba não é a Lava Jato de Janot. Marcelo Miller tem que ser investigado e, se comprovado tudo, ele tem que ir pra cadeia. Janot tem que ser investigado. Janot não pode ser imune às investigações. Afinal de contas, não era o assessor de Janot? Janot não entrou até com o processo lá contra o Temer, porque o assessor do Temer pegou um dinheiro? Ele disse, não, o assessor pegou, o dinheiro era pro Temer. Então, o assessor do Janot também tá sendo investigado. E aí? O Janot também tem que responder. Que se prove a inocência. Eu espero que se prove, sinceramente, eu espero que se prove a inocência. Apesar de tantas estupidezas aí que o Janot fez, tanta besteira que ele fez, eu espero que ele não tenha dolo e má fé nesse caso. Mas eu espero, porém não confio.
Jovem Pan, colocando os pingos nos is.
E aí, Tonton?
Olha, e aí, Joyce, Tonton? Se você for me perguntar, a teoria da Rotten Apple, a maçã podre, que a polícia americana usa muito isso. A teoria da maçã podre é um membro contaminado do Ministério Público pode contaminar toda a instituição? Eu acho que não, mas pode macular a imagem da instituição. Então eu queria lembrar, imagina, eu tô ficando velho, 37 anos de jornalismo, e de puxar da memória aqui, eu nem sabia qual ia ser o editorial da Joyce. Eu fui acossado.
Nem eu consegui falar com o pessoal agora há pouco. Não foi fácil.
Fui acossado por algumas memórias que envolvem a contaminação do Ministério Público. E me ocorre o seguinte. A gente tem, primeiro, nos anos 80 e 90, aqui no estado de São Paulo, sob os governos de Orestes Cuesta e Luiz Antônio Fleury Filho, você tinha o que a gente chamava, e as revistas faziam muito essas reportagens sobre isso, a República dos Promotores. Quer dizer, o Ministério Público de São Paulo era tão subserviente ao Quércio Fleury que se tinha na Procuradoria-Geral de Justiça de São Paulo um anexo do Palácio dos Bandeirantes, sede do governo paulista. nos anos 80 e comecinho dos anos 90. Então a gente trabalhava sabendo que o Ministério Público não faria nada contra o governador de São Paulo. Era a República dos Promotores. Lembrando que o próprio Luiz Antônio Fleury Filho, que depois de ser capitão da PM, tinha sido membro do Ministério Público. Depois a gente tem, eu lembro aqui no governo Fernando Henrique Cardoso, quando a Procuradoria-Geral da República não fazia nada contra o Fernando Henrique, e o Geraldo Brindeiro, que era o PGR na época, o Procurador-Geral da República, ganhou o apelido de Arquivador-Geral da União. E aí nós temos um caso, esse aqui é um caso mais dolorido, porque eu vivenciei esse caso na pele, que era o Procurador da República, eu não vou dar nomes, tá? Era o Procurador da República mais famoso do Brasil no começo dos anos 2000. Acontece o seguinte, tinha um empresário, esse empresário demitiu um funcionário. E esse Procurador da República ofereceu denúncia contra esse empresário e passou para eu publicar lá no site Consultor Jurídico. Quando ele me mandou, Joyce, a denúncia contra o empresário, eu achei estranho, porque esse procurador, ele era marxo-católico, né? Ele acreditava no marxismo e acreditava no cristianismo. No Brasil, as coisas se conjuminam na figura do padre de Passeata, mas isso é papo para outra hora. E aí eu falei, como é que um procurador que é marxista, marxo-católico, comunista, como é que ele manda um arquivo denunciando o empresário e o título desse arquivo é 10 vezes a palavra ufa, 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 ufa? Não tava na cara, não era do estilo dele fazer aquilo. Eu botei na tela do computador, cliquei com o lado direito do mouse e vi que a denúncia contra o empresário não tinha sido escrita no computador do procurador. Eu vi o nome que estava lá, fui atrás do nome e fui ver que era o escritório de advocacia de um dos demitidos por aquele empresário. Agora, esse procurador era corrupto? Não. Ele foi cego pela luz. Ele acreditou que para combater o capitalismo e empresários, ele poderia aceitar inclusive denúncia pronta, assinar e mandar para frente. Ele foi afastado do caso. Agora, não contaminou o Ministério Público, mas por um bom tempo, esse caso que ficou conhecido como os arquivos Ufa-Ufa, mostrou que procuradores da República poderiam trabalhar, sim, para interesses inconfessáveis. Isso é recorrente, não tanto tão gravemente quanto você ou eu imaginamos, mas é recorrente que você tenha promotores e procuradores contaminados. Agora, vamos ver se eu tivesse, pegar o pensamento que a Joyce acabou de colocar. O Marcelo Miller trabalhava com o Janot e ao mesmo tempo com a JBS. Se eu fosse do lado do Temer, eu ia usar, se eu fosse advogado do Temer, por exemplo, eu ia usar aquela teoria que o Ministério Público usou para condenar o Zé Dirceu, do jurista alemão Klaus Roxin, que é a chamada domínio do fato, ou seja, você não precisa ter contato com o fato, mas ter o conhecimento é ter domínio dele. A pergunta é, poderemos enquadrar Janot no domínio do fato? A pergunta que fica no ar é, até que ponto ele sabia ou não sabia, até onde o Miller estava envolvido. Será que ele não deu uma de Zé Mané, ficou quietinho, esperou...
Deu uma de Dilma, né?
É.
Uma de Dilma, não sabia de nada. Todo mundo assaltando a Petrobras, a Dilma, chefe do Conselho de Administração, e ela dizia, não, eu não sabia de nada. Será que ele deu uma de Dilma? É impossível, gente. Ou ele é muito estúpido, desculpa, ou ele é muito estúpido, né? Um completo idiota, e a gente sabe que ele não é. É um homem preparado. É um homem estudado, é um homem preparado. Ele não é um idiota, não é um estúpido. Ou é impossível que ele ao menos não tenha suspeitado. Desculpa, Tonhari,
volta
lá.
Não, porque a questão é a seguinte. Talvez, como você acaba de dizer, ele tenha sido esperto a ponto de saber, bom, se eu deixar o Marcelo Miller solto, ele vai se afogar sozinho. É a mesma coisa, quando começaram a falar se iam prender o Lula ou não, alguém da Lava Jato me falou, não, o Lula vai cair sozinho, não deu outra. Ele entrou na pataquada da Dilma nomear ele ministro para fazer obstrução de justiça. Então, quando você sabe que você está lidando com um elemento que potencialmente pode se enforcar no próprio cordão do sapato, você deixa o cara correr sozinho?
Não,
Eu acho que o Janot
Eita,
deixou deixou o Miller se afogar no próprio cordão de sapato.
Não,
ele jamais poderia admitir que ele tinha uma rotten apple, uma maçã podre. Ele jamais faria isso, jamais.
Mas é exatamente o argumento, é exatamente o contrário de tudo que você está dizendo, na minha avaliação, na minha opinião. Por quê? Porque se Janot supostamente soubesse de tudo que estava acontecendo, deixasse o Marcelo Miller fazer o que fez, segundo o que tudo indica, tá, gente? Eu estou sempre colocando no condicional, porque está escancarado, mas ainda precisa ser julgado, condenado, aquela coisa toda, né?
É.
Então, vamos colocar no condicional por uma questão de justiça. Vamos supor que o Janot soubesse e deixasse. Não, eu vou deixar ele orientar aqui o pessoal da JBS, vou deixar ele virar advogado do pessoal da JBS. O Janot estaria sendo conivente com o crime feito pelo braço direito dele, e mais, não sendo idiota o Janot, saberia também que aquilo anularia toda a investigação, toda a delação, e poderia dar munição para os criminalistas de plantão, né? Aqueles que defendem tem uma palavra jurídica, daqui a pouco eu me lembro aí, mas os criminalistas mais conservadores, para dizer: não, vamos anular tudo, né? Esqueçam-se as provas, exatamente como aconteceu com a Castelo de Areia. Então, se o Janot fez isso, é pior ainda.
Eu acho...
Porque se ele sabia da massa podre, ele tinha que ter, ele como o chefe do Ministério Público, tinha que imediatamente ter afastado o camarada, afastado e colocado uma denúncia em cima dele.
A minha pobre opinião, sabe qual é? Que ele agiu como aquele pai que tem um filho drogadicto, que ele deixa correr a coisa e fala: uma hora a polícia pega ele, aí a gente acerta as contas. Essa é a minha impressão. Essa é a minha pobre impressão. Olha, não apurei, porque você sabe, né? Esse programa a gente começa desde as 9 da manhã
a
telefonar.
É,
ficamos trocando mensagem o dia todo. E às vezes o que você acha que é uma opinião levou 10 telefonemas pra gente falar aqui. Agora eu não tô falando que eu dei telefonema pra... É uma opinião mesmo agora. Opinião, opinionismo. Pior que opinião. Eu acho que o Janot agiu como o pai do filho drogadicto que não aguenta mais e deixa o menino cair um dia no mundão, na mão da rota, por aí vai, pra ele ver o que é bom. Porque imagine se o Janot viesse ele com uma denúncia contra cortar a própria carne.
Ah,
se tratando de JBS, é um pleonazo, né, Joyce?
É verdade.
Imagina
vicioso.
Se ele cortaria a própria carne.
Aí ele seria um homem decente se assim tivesse feito. Como os procuradores da Lava Jato estão defendendo agora a investigação rápida e séria, profunda, em relação ao Marcelo Miller. Se o Janot, se a teoria do Tognoli estiver correta, é pior do que eu imaginava. Porque o Janot não está em condição de adotar, de ser babá de procurador da República que comete crime. Ele é chefe do Ministério Público. Como chefe do Ministério Público, ele não tem esse direito. Então, se ele queria ser babá de promotor, que ele sabia que estava... Procurador, que ele sabia que estava cometendo crime, então o próprio Janot tinha que ter pedido para sair. Pediu a demissão e ia embora, meu filho. Então, a coisa... Aí, se o Tognoli tiver certo, aí a coisa é pior do que eu imaginava. Olha, tem várias participações aqui. Obrigada pela participação de todos. Alguém me pede para eu mandar um beijo para... Cadê a Sueli? Pra onde, meu Deus, que aniversário de uma cidade, eu me perdi aqui, me desculpa, gente, é que é tanta coisa, eu já acho, 405 anos de uma cidade que eu acabei de ler e acabei de esquecer, né, porque você sabe que é muita informação, a gente fica meio gaga aqui no meio da história. E tem bastante gente brigando. A Marcela pergunta: cadê o Felipe? Tá descansando, emendando feriadão, tá no Rio de Janeiro, né? Tá de boa o Filipão, tá de boa o Filipão. Obrigada pela participação de todos vocês. O Jales diz o seguinte: olha, fico muito feliz em saber que quando vejo vocês, sei que o Brasil ainda tem jeito. Obrigada pela participação de todos. O pessoal tá pegando no seu pé aqui, Tognoli, por causa da história do Bolsonaro ainda. Gente, cada vez que o Tognoli fala do Bolsonaro, vira uma revolução.
As pessoas querem ouvir o que elas querem ouvir, né? Se você fala o contrário, você não presta mais. É o mundo bipolar.
Não, mas tem gente dizendo que você é... Eu não vou falar palavrão. Você é poda. Você é poda, entendeu? Tem gente falando que você é demais. Então, aí muita gente elogiando. Obrigada pela companhia de todos. Bom, gente, aqui, pessoal de Salvador me pedindo um beijo. Aniversário de Salvador. Um beijo pra vocês. Obrigada pela audiência, pela companhia. Nos acompanhe sempre. E o pessoal elogiando aqui que eu estou de verde hoje. Brinquinhos verdes. Anelzinho verde. blusinha verde. Olha só que coisa fofa, Tonholi. Ah, toda combinando, toda combinando.
Green choice.
Bom, gente, vamos lá. Falando do Janot, ele tá aproveitando para abrir as gavetas, né? E limpar as gavetas.
Os pingos nos is.
Estamos de volta, ao vivo. Uma ótima sexta-feira, mais uma vez para você. Estamos aqui, firme e fortes, mesmo com resfriado, mesmo no feriado. Aliás, eu vou dizer para você, eu adoro trabalhar nesses feriadões. Porque a sensação, mesmo a gente trabalhando, eu tô trabalhando mais do que nos dias normais, porque eu tô virando a madrugada escrevendo meu novo livro. Vem aí, Delatores, tá, gente? E aí o Joesley tá me dando muito trabalho, porque tem mais gravação do Joesley. Aí o Funaro tá me dando muito trabalho, porque, né, a gente já tem informações do que o Funaro falou na delação dele. Então, eu tô virando a madrugada escrevendo. Mas é bom trabalhar no feriado, porque você sai, não tem trânsito, é uma beleza, você chega rapidinho, você pode sair a pé. Esse feriadão teve sol, tudo de bom em São Paulo, não foi, Tonholi?
É, pra escrever é uma maravilha, né?
Maravilha!
Inclusive, aquele silêncio da madrugada que ajuda a gente a escrever bastante, às vezes ele se dilata dia adentro, né? Você consegue, tipo, 2 da tarde redigir algo. Porque pra escrever precisa de silêncio. Embora, no jornalismo, a gente aprende a escrever no meio do barulho. Mas livro é outra pegada, é outra fita, tio.
Tá aqui, ó. Ah, 405 anos de São Luís do Maranhão. Obrigada, Christian. Um beijo pra você. A Sueli também me pede um beijo pra São Luís do Maranhão. Um beijo pra vocês. Precisa melhorar aí a qualidade política, né, gente? Porque tá feia a coisa, hein? Tá feia a coisa. Mas a gente consegue. Com o tempo a gente consegue. Vamos aos ouvintes, Andrezão.
Meu nome é Marcelo, sou daqui de Conceição da Barra. Vocês acreditam realmente que o Lula pode se candidatar em 2018, ou é mais provável que ele lance um testa de ferro devido à baixíssima aceitação dele no cenário eleitoral do Brasil?
O Gedel vai ser o Palocci do Temer. Podem anotar. Caio Marino, Morumbi, São Paulo.
Já foi comentado no programa que o Tonholi é muito parecido com o deputado petista Carlos Aratini, Érico Sávio, de Londrina. Um abraço a todos vocês.
Ô, Érico, você tá de sacanagem, né? Ah lá. Não, não acho, não.
Pô, já me compararam com o Casagrande 1 milhão de vezes. Agora me comparar com um petista...
Aí é sacanagem.
Ah, não me sacaneia, meu. Quer me ofender, me chama de petista.
Você pode xingar o Tonholi de qualquer coisa, mas não chama de petista, pelo amor de Deus.
Não, né? Pelo amor de Deus.
Por favor, por favor. Aí ficou feio. Obrigada, Érico, pela sua participação. Olha, o ouvinte que perguntou se o Lula pode lançar um teste de ferro. Gente, pode tudo. O que a esquerda quer é voltar ao poder. O que o Lula quer é voltar ao poder. Ele colocou o poste da Dilma no poder e continuou dando as cartas. A gente viu isso, né? Então, os esquemas de corrupção não só continuaram, como se intensificaram à época de Dilma sob comando de Lula. Quanto ao ouvinte que falou se o Gedel vai ser o Palocci de Temer, olha, eu acredito que sim, né? Aliás, vamos falar do Gedel aqui, já que o ouvinte puxou esse assunto. Tava um pouquinho para mais tarde, mas vamos antecipar aqui. Polícia Federal, enfim, prendeu o Gedel. Porque quando chegaram lá na mala, né, no apartamento dele com as malas de dinheiro, aí como é que a imprensa tem tratado? O apartamento que teria ligação com ele...
Atribuído
a ele. Gente, é dele, pelo amor de Deus. Quem é mané atribuído? Tava lá, 51 milhões de reais. Né, o Alibabá da política corrupta brasileira. Eu acho que ninguém sozinho até agora foi pego com uma bufunfa desse tamanho. Sozinho, não. Você tem uma quadrilha. Então, o PT levou 300 milhões da Odebrecht. PT igual quadrilha. Então, você tem uma quadrilha, o Lula distribuindo essa grana para um monte de gente. Agora, uma única pessoa, pessoa física, sem ser pessoa jurídica de quadrilha? Hã? Sem ser partido político? Eu acho que a maior apreensão não é da história do Brasil, é do mundo. 51 milhões, quase 52. Presta atenção. E aí, enfim, o Gedel voltou para a cadeia, nem deveria ter saído. Ele estava em prisão domiciliar em Salvador. Prisão domiciliar para essa gente é simplesmente um prêmio, né? Fica lá na sua casona, piscina, tudo bonitão, vinhos caros, empregados, brinca com o cachorro, com o gatinho. Ah, presta atenção, isso não é prisão, né, gente? Bom, o ex-ministro havia sido preso em 3 de julho e mandado para casa em 12 de julho. Ficou só um pouquinho esquentando na cadeia. Essa nova condução de Gedel acontece 3 dias depois dos agentes encontrarem aí os 51 milhões que seria do PMDBista. Bom, se não é dele, é de alguém ligado a ele. O fato é que estava com ele e tinha o dedão. Tinha o dedão do Gedel, Tognoli. Foi por isso que a polícia levou, tinha impressão digital do malandro, né, nesse material lá dentro, dentro do apartamento. Então ficou fácil para a polícia, além das informações, juntou Lé com Cré e mais a digital, Gedel voltou para a cadeia, tá? Houve busca e apreensão também na casa da mãe do Gedel, que mora no mesmo prédio do filho, e as pessoas que passavam por ali aplaudiram a polícia, fizeram buzinaço, e o Gedel, se abrir a boca, ele tem muito o que falar, minha gente. Agora, o nosso ouvinte perguntou o seguinte: o Gedel vai ser o Palocci do Temer. O Gedel pode ser o novo Palocci do Temer, mas também pode ser o Palocci do Palocci. Pode ser o novo Palocci do Lula. Pode ser o novo Palocci da Dilma. Lembrem-se que essa dinheirama toda, segundo as investigações, refere-se ao tempo que Gedel estava no governo de Dilma. Gedel esteve 3 anos ao lado de Lula, 2 anos ao lado de Dilma, 6 meses e uns quebrados ao lado de Temer. Gedel é pau para toda a obra da corrupção. Corrupção é com ele mesmo. De PT a PMDB, conte com o Gedel. Vem pra caixa você também. Hã?
É, Joyce, agora, para você, ouvinte, entender o que vai acontecer, com a delação do operador do PMDB, o Lúcio Bolinha Funaro, nós temos algumas frentes, assim. Então vamos pegar os 500 mil, que é dinheiro de pinga, perto do dinheiro do Gedel, que o Rodrigo Rocha Loures estava com eles. Já se tem as notas, já se sabe, obviamente, o número de série. Já se investiga de que lugar saíram essas notas. Vamos pegar o DNA sobre de onde saíram essas notas e querem ver se essas notas dos 51 milhões do Gedel também têm o mesmo DNA. Se saiu do mesmo lugar, ou seja, a pessoa que pagou Loures pagou Gedel. A pergunta é: o quanto isso passará por Michel Temer ou não? Quem é que vai poder unir as coisas? Rocha Loures e Gedel Vieira Lima. O Lúcio Bolinha Funaro. Por quê? O Lúcio Bolinha Funaro é o cara que levava dinheiro. Inclusive, ele confessa no seu pré-acordo de delação premiada que levou até alguns milhões para o Gedel no aniversário da filhinha dele. Trouxe aqui em São Paulo para o Hotel Renaissance, numa mala. Agora, vai ficar muito fácil com essa dinheirama fazer engenharia reversa e ver de onde foi emitido. Eu diria para vocês que a partir desse virtual feriado de sexta-feira, quando foi divulgado que o Lúcio Bolinha Funaro já está fazendo as tratativas da sua delação, a gente vai conseguir fazer essa engenharia reversa para ver de onde veio o dinheiro que pagou todo mundo. É um novo enigma que vai levar algumas semanas. É claro que o Janot já terá deixado o cargo quando isso vier à tona. E aí vai caber uma tarefa hercúlea à próxima Procuradora-Geral da República, doutora Raquel Dodge, que não foi a mais votada, a mais nomeada pelo Temer, o que, aliás, é absolutamente constitucional. Eu acho que vai sobrar para a doutora Dodge a maior tarefa que já se teve num governo, que é pegar um presidente a partir de dinheiro vivo. Porque o Lula, a gente acabou pegando o dinheiro indiretamente, né? Fala, ó, congelamos o dinheiro dele na Previdência, o dinheiro que ele ganhou de palestra da Odebrecht. Agora esse não, ele tava na caruda. Vamos ver onde vai chegar. Primeira tarefa para a doutora Dodge. Boa sorte.
Bom, gente, vamos lá para encerrar essa questão da prisão do Gedel, o Chorão. Prisão foi decretada pelo juiz Valisney de Souza. Esse juiz é sensacional, né? É o Sérgio Moro, do Distrito Federal. E o juiz informou que o dinheiro apreendido tem origem ilícita, é claro. Como eu disse para você, tinha lá o dedão do Gedel, tinha digital dele. É, também foi encontrado junto com as malas e malas e caixas de dinheiro uma fatura da empregada do deputado Lúcio Vieira Lima, que é irmão do Gedel. Aí os advogados do Gedel estão de bico fechado, estão dizendo, olha, ninguém vai falar nada até a gente ter acesso aos autos. Também teve outro grupo preso na mesma operação, que foi um assessor, um ex-assessor do Gedel, também do PMDB, que até então era o diretor da Defesa Civil de Salvador. O nome da criança, Gustavo Ferraz, foi exonerado, tá? Hoje de manhã. Prefeitura diz que não compactua com nada ilícito, blá, 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 e colocou o camarada pra fora. E até o Cunha apareceu no meio, o Eduardo Cunha, que tá lá preso, né? De acordo com o Ministério Público Federal, o advogado desse Gustavo Ferraz, ex-assessor de Gedel, que estava na Prefeitura de Salvador e que foi exonerado hoje, é uma espécie de operador do próprio Gedel, e que o Gustavo teria se encontrado com um homem chamado Altair, um operador de Eduardo Cunha, num hotel em São Paulo para receber propina. Ou seja, no final, quanto mais mexe, mais a gente vê que está todo mundo junto e misturado. E aí, você sabe que tem uma declaração da mãe do Gedel.
Tadinha.
Tadinha, né? É claro que a mãe não tem culpa, né? Quer dizer, não sei também como é que foi criado o menino, né? Também não vou isentar a culpa da mulher. Mas ela disse o seguinte para a polícia de São Paulo, que o filho dela, o Gedel, não é bandido, é apenas doente. Oh, meu Deus do céu, é o filhinho da mamãe, mas não tem jeito, o filhinho da mamãe vai em cana, né? Porque se alguém que tem 51 milhões escondido num apartamento não é bandido, quem é que é bandido? E olha aqui, Tonholi, a gente tá falando do valor que foi encontrado, apreendido. Quanto já não foi gasto? Quanto já não foi usado? Ou em questão de campanha, ou para pagar propina, sei lá, para quem. Ou mesmo em questões, né, para os luxos pessoais. Essa gente adora um luxo, né, adora viver muito bem às custas de propina. Então a gente está falando do que foi encontrado. Eu não duvido nada que outros tantos milhões já tenham sido torrados aí por essa gente, né, que geralmente paga tudo em cash, dinheiro, não usa cartão de crédito, não usa cheque, não passa pelo banco. É o jeito mais fácil de torrar dinheiro sujo.
Me chamou a atenção pela displicência com a qual o dinheiro está guardado. Eu já vi foto por aí, inclusive foto dada pelo pessoal da Lava Jato, de dinheiro guardado em apartamento. O dinheiro, Joyce, estava colocado como se fosse livro em estante, bonitinho, arrumadinho. A displicência com a qual esse dinheiro está disposto me leva a crer que nós temos mais do mesmo. Porque ninguém guarda 51 milhão jogado desse jeito. Tá abandonado. São 51 milhões órfãos, sem nenhum carinho. Olha que displicência.
Como é que alguém não tem carinho por 51 milhões?
Olha que face de desamparo. Olha que desamparo com o qual esse dinheiro se nos é apresentado.
Você tá com dó dos 51 milhões?
Coitado desse dinheiro. Esse Gedel não brincou de banco imobiliário quando era criança.
Minha gente, olha só. Você sabe que o Gedel tentou dar um famoso te enganei na polícia. Ele é tão malandro, que ele passou a senha do celular errada pra polícia. Passou a senha errada. E a polícia tentava desbloquear lá o celular, porque ele foi preso e tudo que estava com ele foi apreendido. E a primeira coisa que a polícia vai dar uma espiadinha é no celular, lógico. Mensagens, tal, pra saber, né, quais são as
malandragens. Tem nudes.
Você tem nudes, aquela coisa toda, né? Nudes de quem? Né? Da Dilma, do Temer, do Lula.
Da Gal Costa.
E aí, gente, ô, visão do inferno, não quero nem imaginar um negócio desse. E aí ele se recusou a fornecer a senha, depois forneceu a senha errado. Ou ao contrário, primeiro passou a senha errada, depois se recusou a oferecer a senha certa e não queria desbloquear, não, o celular. Mas merece uns petelecos no meio da orelha, né? Eu vou dizer uma coisa pra você, o celular foi apreendido no dia 3 de julho. Ah, isso aí foi o celular de antes, o celular do dia 3, não é de agora, não. Sim. E a senha foi solicitada em duas ocasiões e ele forneceu vários números, mas nenhum número batia com a senha, né? Olha, é facinho, chama qualquer técnico aí de celular, quebra essa senha e pronto, acabou, né?
É, a operação assim que prendeu ele, lembrando, se chama cui bono. Cui bono em latim quer dizer quem lucra com isso. Cui bono sempre tem que ter interrogação, né? Os latinistas falam cui bono, quem lucra. Cui prodest, quem se beneficia. questão é, quem lucrou? Cui bono?
Vamos falar aqui do quadrilhão do PMDB no Senado, né? O Procurador-Geral da República apresentou ao STF uma denúncia contra políticos do PMDB por integrar organização criminosa. Grande novidade. Quem são os alvos? Edson Lobão, Jader Barbalho, Renan Calheiros, Romero Jucá, Valdir Raup, além de ex-senadores José Sarney e Sérgio Machado. Para a Procuradoria-Geral da República, há indícios de que o grupo controlava as nomeações da Diretoria Internacional da Petrobras. Em troca, recebia propina dos diretores escolhidos para o cargo. Janot já denunciou ao STF por formação, por organização criminosa, políticos do PP e do PT. Tonholi.
Bom, até o fim do mandato, na próxima sexta-feira, o Janot deve apresentar denúncia pelo mesmo crime contra políticos do PMDB da Câmara dos Deputados. O presidente Michel Temer está entre os possíveis denunciados na Lava Jato no STF. Ele deverá elaborar um voto e submetê-lo à segunda turma do tribunal. Se as denúncias forem recebidas, os políticos serão transformados em réus em ações penais. Bom, eu queria aproveitar, já que nós estamos falando de nova denúncia oferecida, Joyce, eu queria falar sobre Palocci. Você viu dilatadamente, longamente aqui nos Pingos dos Is ontem, tudo que o Palocci falou contra o Lula e não foi pouca coisa. Eu fui atrás de ontem para hoje para saber o que o Palocci poderia entregar numa delação premiada, visto que ele ainda não fez delação premiada, ele está negociando. E eu ouvi duas palavrinhas mágicas, Joyce: CADE e CARF. Então eu vou explicar para vocês. O Palocci deve, na delação premiada, indicar lobbies de empresas privadas junto ao PT. O que é lobby? Pagar dinheiro para ter ilicitude em troca. No que se refere ao CAD e ao CARF, vamos começar primeiro falar do CAD. Em novembro do ano passado, o Conselho de Administração e Defesa Econômica, o CAD, revelou que tinha em curso cerca de 30 investigações e cartéis formados por empresas envolvidas na Lava Jato. A operação gerou muita confusão ao Conselho em busca de acordos de leniência. O que é acordo de leniência? Você dá uma grana para tirar a acusação de você pelas ilicitudes que você cometeu. Os pedidos de acordo de leniência no CAD aumentaram 30% no ano de 2016. Agora eu quero passar para o CARF. O que é o CARF, gente? É o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais. O CARF é um tribunal onde você analisa as multas que foram aplicadas. Bom, o levantamento que eu fiz aqui, ó, a maior pendência que tem no CARF é da Camargo Correia, envolvida no Petrolão, que tem pendência de 1,1 bilhão de reais. Depois em Odebrecht, que negocia, juntando duas de suas filiais, 292,3 milhões. E, pois bem, o Antônio Palocci começa a se especular, quer contar como empresas privadas conseguiam nomear conselheiros no CARF e no CAD para obter vantagens ilícitas. Isso aí é perigoso, é a mesma coisa que você negociar a sentença no STF, por exemplo. Eu estou falando de um STF econômico, o CAD e o CARF. Portanto, Joyce, o sistema bancário está com o termômetro do Peru Sadia apitando, porque a hora que o Palocci resolver falar o que ele sabe do CAD e do CARF, nós vamos ter uma outra Lava Jato só em cima desses dois órgãos.
É, o negócio tá pegando. Gente, quero fazer um rápido comentário sobre a notícia que eu trouxe para você um pouco antes do comentário do Tonholi, que é a denúncia que o Janot tá fazendo do quadrilhão do PMDB no Senado. Então, quadrilhão do PMDB denunciado hoje, Dilma e Lula denunciados por obstrução de justiça, o caso da nomeação de Lula por Dilma para fugir da Lava Jato, denunciados ontem. E anteontem, o quadrilhão do PT denunciado. Oito figuras do PT, todos roubando desde que Lula chegou à presidência da República, depois continuou com Dilma, aquela coisa toda. Não é segredo para ninguém que me acompanha, não precisa nem ser aqui na Jovem Pan, nas minhas redes, no meu Facebook, no meu canal no YouTube, antes na Veja, antes na Record, na CBN, da Band News, todos os lugares aí pelos quais eu passei. Aliás, um beijo aí para os meus colegas, né, das outras redações. que eu defendo arduamente há muito tempo a denúncia e a prisão desses canalhas todos. Da turma do PMDB, quantas vezes eu falei aqui do Renan Calheiros, né, e da moleza do Janot em não ir para cima do Renan Calheiros e do STF em não colocar esse homem atrás das grades. Quantas vezes eu falei do quadrilhão do PT, do quadrilhão do PMDB, quantas vezes eu disse para você que essa gente tinha que estar presa há muito tempo e prisão perpétua para jogar a chave fora. No Brasil não tem, né, mas eu gostaria de ver essa gente apodrecer na cadeia. Mas, em relação ao que o Janot está fazendo agora, eu digo para você, Janot só está ajudando a turma do PT e a turma do PMDB. E aí você diz, mas como ajudando o Joyce se ele promoveu lá, denunciou os cabras? Janot está sob suspeita, minha gente. Janot está sob suspeita de ter ou fechado os olhos ou até mesmo, de alguma forma, participado de um esquemão que o braço direito dele na PGR armou para ajudar a turma da JBS, para ajudar a turma do Joesley Batista. Janot está com a reputação absolutamente fragilizada. Ele pode, a qualquer momento, ser investigado. Pode pagar, até penalmente, pelo que está acontecendo, a depender do que se encontre aí nas investigações em cima do Marcelo Miller. As denúncias foram feitas agora, a toque de caixa. Ele estava sentado em cima desse processo todo. O foco do Janot até agora era a turma do Michel Temer. As denúncias envolvendo Michel Temer. De repente, não mais que de repente, quando os áudios vazam, mostrando, expondo que a negociação que a PGR fez com o Joesley era espúria, como eu estava dizendo para você desde o princípio, desde o primeiro dia, aí o Janot começa a arrancar flecha sei lá de onde, porque acabou o bambu. Ele está jogando flecha com palito de fósforo, né? Está jogando as flechinhas com palito de fósforo. Não vai dar certo! Não vai dar certo! É um procurador que está suspeito, em suspeição pela sua atuação. É um procurador que está fragilizado e é um procurador que está fazendo denúncias da toque de caixa. O que, que vai acontecer lá na frente? Os advogados de gente como Lula, Dilma, Gleisi, Vaccari, como Renan Calheiros, José Sarney, Valdir Raup, Romero Jucá, Jader Barbário, os advogados vão comer com farinha isso, vão engolir isso facinho, pegar a denúncia do Janot e vão digerir e todos vão sair leve, livre, soltos. Não é correto o que o Janot está fazendo. Pelo momento, ele devia ter feito isso há muito tempo, mas pelo momento, pela fragilidade do próprio Janot e pela fragilidade da denúncia. Essas pessoas deveriam ter sido denunciadas há muito tempo. Agora que o Janot está há 10 dias de deixar a PGR, ele, por decência, deveria ter deixado que a sucessora dele fizesse as tais denúncias. E aí você me diz, ai, mas a Raquel Dodge foi nomeada pelo Temer e o Janot pela Dilma. Alguém vai ter que nomear um procurador-geral da República, é assim que é. Ou muda-se a lei, ou sempre o presidente vai nomear e acabou. Então o Janot foi nomeado pela Dilma, a Dodge foi nomeada pelo Temer e o próximo vai ser nomeado pelo próximo presidente. É assim que as regras são, lamentavelmente. Eu não gostaria que fossem, mas é assim que as regras são.
É, Joyce, eu quero estar errado, mas o que eu falo mais uma vez... Não, isto não é calcado em opinião, é calcado em apuração. O senhor Janot tem agora o dever de provar, ou se ele não provar, alguém vai provar ou não por ele. É melhor que ele o faça. Se Joesley não foi às compras, gravando todo mundo a pedido dele, naquilo que eu já chamei aqui de delação premiada à la carte. Por quê? Se foi feito por encomenda, e a gente sabe como os caras negociam. Me dá um nome maior que eu facilito mais para você. Não tenho nenhuma dúvida que pode ter sido negociado. O senhor pode ir para Nova York ou para Xangai em troco de me trazer um grampo contra o Temer ou um grampo em cima do STF via José Eduardo Martins Cardoso, ex-ministro da Justiça da Dilma. Portanto, fica no ar. Conselho Nacional de Justiça, cadê vocês? Foi delação premiada à la carte ou não do Joesley? E o senhor Marcelo Miller, ele chegou a comandar essa delação premiada à la carte enquanto trabalhava ao mesmo tempo para a JBS? Como é que fica? São respostas que ficam no ar.
Nesse caso é Conselho Nacional do Ministério Público, não de Justiça, porque envolve o Janot, né, que é PGR.
Sim.
Então, no caso do Fachin, se eventualmente ele soubesse de tudo, aí seria o Conselho Nacional de Justiça, que são dois órgãos que eu vou dizer para você. Eu não vejo punição efetiva sendo aplicada a procuradores, a juízes, a basicamente ninguém. São órgãos, lamentavelmente, corporativistas. Tem juiz aí que faz de tudo, vende sentença, rouba carrão, vai passear com carro não sei de quem. Tem... Quantos são os juízes que acabaram pegando uma pena de fato e sendo presos, aquela coisa toda? Quando alguém é pego com a boca na botija, o que, que acontece? Aposentam compulsoriamente, o camarada continua ganhando 35 mil por mês o resto da vida.
Aliás,
isso é corporativismo dos tribunais e do próprio Conselho Nacional de Justiça.
Consta da delação premiada, do comecinho da delação premiada do doleiro do PMDB, Lúcio Bolonha Funaro, que havia uma verba para comprar tribunais e já há nomes de magistrados. Vamos deixar mais pra frente. Mas já há nomes de magistrados. Três magistrados. Portanto, aí entra o Conselho Nacional de Justiça. Ai, ai, essa semana promete, Joyce Hasselman.
Ei, minha gente, 48 do segundo tempo pra esticadinha. Tem gente perguntando, vai ter samba hoje? Quem sabe na esticadinha rola um sambão aqui nos estúdios e eu caio no samba, Tonholi? Porque toda sexta-feira é assim. Nós estamos aqui com a nossa audiência bombando. Estamos com 1000 likes. Então, minha gente, é a hora dos likes. Chegou a 2000 likes, a gente fala sobre essa coisa de samba na esticadinha. E como não tem pandeiro hoje, do Felipe Moura Brasil, que está descansando de pernas para o ar no Rio de Janeiro, volta na segunda, tem o Tonholi com sua guitarra. É isso, Tonholi?
É um lap steel.
Põe aí, Andrezão. Rock and roll na veia. Nesse somzinho, a gente segue para esticadinha. André, deixa o som até a gente começar a esticadinha aqui na internet, minha gente. Não se esqueça, cenas quentes daqui a pouquinho. Mas já? Assim, André? Não dá nem tempo de tomar uma água, nada? É, o negócio aqui é desse... Ô, Tonholi, você para de digitar aí e presta atenção que você tá trabalhando.
Não, parece... é que eu tô... Apareceu coisa nova aí do Lúcio Bolonha Funaro.
Você tá investigando?
Não, só tô lendo mesmo.
Tá lendo mesmo, muito bem. Vamos lá, pessoal, hora dos super likes, hein? Like aqui no nosso canal no YouTube. Eu prometi pra você que haveria cenas... calientes na esticadinha desse programa, essa parte exclusiva para você que nos acompanha pela internet. E hoje, em Os Pingos nos Is, você vai ver a tentativa de um gatão daqueles de me beijar na boca, Tonholi. Você vai ver a tentativa
em
de um
público?
Gato daqueles foi flagrado pelas câmeras. E eu vou trazer para você aqui, com exclusividade, Os Pingos nos Is. Porque não tem esse negócio, não, de querer me beijar na boca assim. Tá achando o quê? Solta, André, esse gato safado.
Ai, meu Deus do céu, como eu sou nojo.
Ah, minha gente, dá uma olhadinha. É o meu gato mustache.
Meu queixo.
Lambendo meu queixo. Boca, não, ele é doido pra me dar umas lambidinhas, né, na boca, mas não deixa, não. Que é isso, menino, me respeita. Casada?
Não, mas boca não.
Qual é o bastidor? Por que eu tô colocando esse vídeo pra você? Ontem eu tava escrevendo meu livro, né? Tem que eu começo depois que eu chego nos Pingos dos Is, invado a madrugada. Livro dos delatores, né? Vou lançar no mês que vem. E aí, eram umas 3:00 da manhã e o Mustache queria dormir. O Mustache queria dormir, Tonholi. E aí ele foi lá, todo cheio de amor pra dar.
Em vez de reclamar, ele fez um carinho pra conquistar.
E assim, na frente do meu sofá, de um dos sofás da sala, eu coloquei uma mesa um pouco mais alta, uma mesa de centro que é um pouco mais alta. Botei meu computador em cima, ele subiu no computador. Primeiro ele sentou em cima do teclado do computador. Tipo, não escreva mais. Chega. Aí eu tentando tirar ele pulou no meu colo e começou a dar beijinho no queixo. Ó, que coisinha magotosa, meu Deus do céu, eu adoro. Eu tenho gato, eu tenho cachorro, já tive papagaio, periquito, eu adoro. Já cheguei a ter 9 cachorros de uma vez, quando eu morava numa casa com bastante espaço. Adoro bichos. E ontem eu postei esse videozinho de madrugada no meu Facebook... E as pessoas adoraram e começaram a mandar fotos dos seus bichinhos de estimação e vídeos dos seus bichinhos de estimação. Aliás, você pode fazer isso, tá? 931-17-0620, 931-17-0620. Aí você manda a foto ou o videozinho com o seu bichinho de estimação. Temos algumas imagens aí, Andrezão? Olha aí, ó. Ó, tudo isso veio lá pela minha fanpage. Qual que coisinha mais linda? Momento animal nos Pingos nos Is. Um gatão lindo... Você sabe que lá nos comentários eles colocam o nome dos bichinhos e tal, tudo isso. Olha só, sessão gatos. Eu adoro gatinho e cachorro. Meu cachorro chama Vassoura. Né? Esse tá escondido com os bichinhos de pelúcia. Oh, meu Deus do céu, que coisa mais linda. Oh, coisa linda. Muito bonitinho, viu? Muito bonitinho. Pode mandar pra cá a imagem do seu bichinho de estimação nessa sexta-feira. Momento fofo aqui em Os Pingos nos Is. Você tem bichinho de estimação, Tonholi?
Não, tive. Tive uma cadela Akita chamada Guna. Durou 15 anos.
Aqui tá lindo.
Parece um gato.
Coisa,
né?
Maravilhosa. Olha só, obrigada, viu, gente, pelo carinho de vocês. Eu dividi um pouquinho da minha intimidade. O pessoal pedindo pra eu trazer o Mustache pro programa. Eu posso trazer o Mustache pro programa. Ele vai sentar aqui no teclado, vai começar a arranhar o microfone e vai querer beijar o meu queixo o tempo todo. Obrigada, gente. Super beijo pra todos vocês. Voltemos à notícia aqui. Voltemos à notícia. Já já tem participação de ouvintes. Bom, o Marcelo Miller... Eu contei para vocês na rodada de manchetes. Hoje ele prestou depoimento lá na sede da Procuradoria Regional da República, no centro do Rio de Janeiro, sobre esse procedimento interno envolvendo o Ministério Público Federal e a fraude, né, que está sendo apurada, se houve ou não essa fraude no acordo de delação premiada dos executivos da JBS. Tem cara de fraude, tem cheiro de fraude. Tem jeito de andar de fraude. Para ser fraude, só falta penas, né? Como fraude não tem penas, tá na cara que foi fraude. Mas, mesmo assim, tem que se investigar, obviamente. O PGR abriu esse procedimento, o próprio Janot abriu esse procedimento depois do áudio, o novo áudio do Joesley Batista com o Ricardo Saldi, dizendo que o Miller atuou para ajudar, para dar uma forcinha para eles e que eles iriam fechar o caixão, que eles eram as joias da coroa do Rodrigo Janot, que ninguém ia prendê-los, e que eles estavam ali para fechar o caixão e para entregar aqueles que o Janot queria, né, que eles entregassem, né, o pessoal ligado aí ao presidente e o próprio presidente da República. Ele não falou com a imprensa, não quis saber de conversar com a imprensa, mas os defensores disseram que vão conversar com os jornalistas mais tarde. E aí, Tonholi, não tem o que fazer, ele vai mentir, né? Ele vai admitir, aí vai preso.
Não, até porque... Se ele admite que trabalhou para a JBS enquanto era procurador, ele vai colocar o Rodrigo Janot em maus lençóis. A pergunta que a gente faz, aliás, eu deixo no condicional. Se o Marcelo Miller era braço direito do Janot por tanto tempo, como é que ele não suspeitava desse tipo de coisa? Já que, como disse a Joyce, de bobo ele não tem nada. Olha, talvez seja o caso mais grave... da história do Ministério Público Federal, esse. Talvez seja o caso mais grave. Nunca vi nada parecido por causa não só do montante de dinheiro investigado, mas por conta da liturgia que é o respeito ao chefe, né, o dono do bambu, o Janot, ser absolutamente quebrada. Eu não queria estar na pele da Raquel Dodge, porque vai estourar na mão dela tudo isso, Joyce.
Participação aqui da Heloísa, ela diz, Heloísa Sampaio, pelo chat, amo gato e cachorro, beijos para o Sidney e a Bia, meus amores de quatro patas, tá bom. Tem gente perguntando para mim que animal é o Lula, que animal seria o Lula, né? Ué, gente, jararaca, ele mesmo se comparou a uma jararaca, né? Para matar a jararaca tem que cortar a cabeça, não adianta bater no rabo, não foi isso que ele disse?
Alô?
Então, jararaca. E a Dilma? Prefiro não comentar. Em relação ao animal correspondente a Dilma, eu prefiro não comentar, tá, minha gente? Planos de Palocci. Os planos do PT pós-depoimento de Palocci. Ah lá o Lula. Ó, a jararaca aí. Ó, a jararaca aí, minha gente. Eita, coisa feia, asquerosa, né? É esse Lula. Eu ainda vou ver muito em breve esse homem na cadeia. Todo mundo sabia que o PT queria adiar ao máximo o julgamento do Lula, né? Assim pensavam os petistas, que ele poderia ter alguma chance de concorrer nas eleições do ano que vem. Agora, com o depoimento do Palocci, as coisas podem mudar um pouquinho de figura. Tem gente dentro do PT que torce para que a decisão sobre o caso ocorra no máximo até abril, né? Tá torcendo para isso, claro que é uma divisão dentro do partido. Mas a ideia é que o PT tenha tempo hábil para traçar uma nova estratégia ou arrumar um novo nome, caso Lula seja preso, que é o que a gente torce para que aconteça. E a torcida é com base em fatos. Não é uma torcida porque eu gosto ou não gosto do time A ou do time B.
né? Uma torcida com base em fatos. Ele roubou o Brasil, roubou a Petrobras, roubou a nação brasileira, roubou os sonhos da nação brasileira, então ele tem que ir pra cadeia. Hoje, uma das figuras mais cotadas aí dentro do PT é o Fernando Haddad, inexpressivo, né? Aquele que foi o preguiçoso prefeito de São Paulo. E também há quem fale numa aliança com Ciro Gomes, que é o Lula mais preparado, né? É o Lula que leu alguns livros, é um cangaceiro, mas um cangaceiro que fala direitinho, sujeito, verbo, predicado, perigoso, hein? Será que o PT tem alguma chance, Tonholi, de sobreviver a tudo isso?
Não, não tem. O PT, eu aliás, ontem estava falando, já que o Delcídio voltou nas manchetes, eu falei com o Delcídio e ele me falou, não vai sobrar nada do PT daqui para frente. Aliás, Joyce Hasselmann, pra, como essa história do Palocci foi muito pesadona em termos de PT, para você não dizer, você ouvinte dizer que a gente é panfletário, não houve outro lado, mais uma vez eu pedi pro advogado do Lula que me mandasse um vídeo dele falando o que ele acha do depoimento do Palocci, porque, gente, é a maior porrada que o PT tomou na sua história, PT fundado em 1980. É a maior porrada que o PT tomou até agora. E eu acho que vai piorar ainda mais, porque o Palocci vai falar muito mais. Vamos ver o que o Dr. Zanin falou sobre a bomba atômica deflagrada, de hidrogênio deflagrada pelo Antônio Palocci.
Bom, primeiro que essa expressão pacto de sangue veio inclusive escrita numa anotação. Então era algo que estava preparado já para ser dito. E as demais afirmações são absolutamente incompatíveis com a realidade dos fatos, foram prestadas por alguém que quer fazer um acordo de relação premiada e sem o compromisso da verdade. Então, é um depoimento que não acrescenta nada, mas foi prestado por alguém que tem interesse numa delação, tem interesse em destravar uma delação. E é importante também registrar que há poucos meses, o ministro Palocci prestou um depoimento no qual ele deu uma versão totalmente diferente daquela que foi dada hoje. Então, por todos esses aspectos, não é possível dar qualquer credibilidade ao depoimento que foi dado hoje.
O doutor falou-se encontro dentro de agenda, inclusive, e a defesa disse que teriam várias provas desses encontros.
Um encontro no próprio apartamento do ex-presidente.
Nada disso foi apresentado qualquer prova em relação a isso. E mais, eu repito, o conteúdo do depoimento de hoje é um conteúdo que se choca, que colide com um depoimento que foi prestado há poucos meses atrás pelo mesmo ex-ministro Palocci. Então, é claro que esta versão de hoje é uma versão que objetiva destravar uma delação premiada. É uma versão que foi prestada sem o compromisso da verdade.
Tá, é uma bom, versão. Zanin, tá bom. Sem o compromisso da verdade. Quem é que tem compromisso com a verdade? O Lula, seu cliente. Fala sério. Aliás, hoje o Quaquá, sabe o Quaquá? Quaquá é o presidente do PT no Rio de Janeiro, o Washington Quaquá. Ele disse que o Palocci vai ter o lixo como seu lugar na história. Eu tô nem aí se o Palocci vai ter lixo como lugar na história. Tô um pouco preocupado com o Palocci. Minha preocupação é ter Lula na cadeia pra história. Essa é a minha preocupação. Né? Porque a biografia do Lula, ele mesmo já jogou no lixo. Ele mesmo implodiu a própria biografia. Não vai sobrar nada. Né? O camarada que veio de baixo poderia ter feito uma bela história e que fez, na verdade, foi um grande esquema de corrupção e é isso que o Lula é esse lixo ambulante. Né? E o Palocci transformou o corrupto em pó de corrupto. Né? Em pó de corrupto, é isso que o Lula virou. Então, Quaquá, não adianta chorar. Não adianta chorar que o Palocci está abrindo a boca. E quem surtou contra o Palocci foi a Maria Louca. Quem é a Maria Louca, pessoal? Para vocês que estão espertos aqui nos Pingos nos Is, já contei para vocês que Maria Louca é o homem de bombachas do Paraná, né? O Roberto Requião de Melo e Silva, senador. E ele disse o seguinte, escreveu no Twitter, a expressão corporal de Palocci na relação se assemelha a um cãozinho amestrado, agradando o dono para ganhar um moço humilhado e servil. Ai, o mais petista de todos os PMDBistas, Roberto Requião de Melo e Silva, né, que, repito, hein, tá me devendo dinheiro, hein, Requião? Ganhei de você na justiça. né? Não gasta tudo, porque o Requião tem que pagar um monte de indenização, porque ele fica fazendo asneiras, falando coisas que ele não comprova. Então ele tem que ficar pagando indenização pros desafetos políticos dele, né? Mas tá lá, hein, Requião? Segura a onda aí, Requião. Bom, o Requião ainda disse que o Palocci fez um depoimento com submissão e postura de um bichon frisé. Bichon frisé é aquele cachorrinho bonitinho, assim, todo fofão, né? Que é pequenininho.
É aquele pequenininho, branquinho.
Parece um poodle, mas é mais peludão.
É,
assim.
O passado do bichon frisé é que ele era cachorro de circo. A partir do século XVI na França. Esse é o passado dele.
Tá aí. A Maria Louca surtando contra o Palocci. Vamos colocar o ouvinte, minha gente. Põe o ouvinte, Andrezão.
Quem fala aqui é Everton, de Onápolis, na Bahia. Veja só que coisa interessante. Caiu literalmente do céu, no colo da justiça brasileira, a grande oportunidade de corrigir uma das maiores burradas já feitas pela justiça nos últimos tempos no Brasil, que foi esse acordo do Janot com esses bandidos nos termos em que foi feito.
Boa noite, pessoal do Pingos. Estamos aqui indo para o supermercado numa sexta-feira, mas ainda estamos ligados na Jovem Pan daqui de Minas Gerais. Governador Valadares, a Maria Delcimar e Maria Clara, a terra do Ike Batista.
Parabéns, Janot, pelo desserviço que você já fez à tão já fragilizada democracia brasileira. Israel de São Paulo.
Alô, Cláudio Tognoli e Joyce Hasselman. Aqui é Gabriel de Natal. E eu queria saber, afinal, PSDB é esquerda ou é direita?
PSDB não sabe o que é. O PSDB não sabe se é esquerda ou se é direita. O PSDB é mais ou menos... Ele diz que é, né, social-democrata. Ele é de acordo com o que o vento soprar. Tipo biruta de aeroporto. Então, se o vento tá mais favorável para ele se dizer assim, mais à esquerda, mais social, ele vai lá mais para a esquerda. Se o vento tá soprando para ele ser mais democrata, um pouquinho mais à direita, ele vai mais para a direita. O PSDB é um grande conflito desde sempre. E aí a gente tem figuras dentro do PSDB que se colocam um pouquinho mais à direita, um pouco mais liberais, como o próprio João Dória. E nós temos figuras aí que, minha gente, só falta botar uma faixa do PCdoB na testa, que é o caso do ministro das Relações Exteriores, Aloysio Nunes. Quer alguém mais comunista que o Aloysio Nunes? Não tem.
O socialismo do PSDB é igual a São Jorge de Puteiro. Fica aceso só para dar legitimidade ao negócio. É assim que funciona.
Ai, Tognoli, seus exemplos assim são tão clássicos e tão eruditos.
São Jorge de Puteiro, que deixa a luz acesa para legitimar o negócio?
Que barbaridade, minha gente, que barbaridade. Vamos lá, delação de Lúcio Funaro. Você falou um pouquinho, sim, das questões que o Palocci pode contar, mas a recém-homologada delação do operador financeiro do PMDB, o Lúcio Funaro, deve trazer novas denúncias contra o presidente Michel Temer. Quer dizer, o Temer não teve nem tempo de comemorar a lambança aí que ficou clara, né, feita na PGR, e lá vem delação em cima dele. É assim mesmo, minha gente, tem que responder. Conforme Funaro, o PMDBista cobrou e recebeu propina, fez lobby e tinha operadores em várias áreas do governo. Essas informações estão numa reportagem da revista Veja, que chega às bancas amanhã. Mas as informações já estão circulando hoje. Doleiro afirma que nunca conversou sobre dinheiro diretamente com Temer, mas que o presidente sempre soube de tudo. Mais ou menos aquela coisa, né, da Dilma. Sempre soube de tudo. Ele disse que o Temer foi beneficiado com pelo menos 2 repasses da conta propina administrada por Eduardo Cunha, que um teria sido de 1,5 milhão do grupo Bertin e que o segundo seria de 7 milhões da própria JBS, tá? Funaro também relata a participação de Temer no lobby para repasses à campanha. Nas eleições de 2012, o Eduardo Cunha teria dito a Funaro que precisava de recursos para a candidatura do Xalita. Aquela história do Xalita, gente, isso não é novidade. Já veio, já voltou. Já foi manchete de jornal e foi de novo. E agora o Funaro cita essa história, tá? E a ordem teria sido do presidente. O operador disse que conseguiu os valores com um empréstimo com o empresário Henrique Constantino, que oferecia, que recebia favores na Caixa em troca de grana. Temer teria telefonado ao empresário agradecendo a gentileza da doação. Funaro vai ser a pá de cal em cima do Michel Temer. Será que dá tempo, Tonholi? Porque o Michel Temer também, ele já está nos 48 do segundo tempo, né? No que vem tem eleição. Será que dá tempo do Funaro ser a pá de cal em cima do Temer?
Eu acho que dá. Eu acho que dá porque envolve... Como envolve a figura do Cunha, o Lúcio Bolonha Funaro era operador do Cunha e era a correia. O Lúcio Bolonha Funaro, eles trabalham como correias de transmissão. Quer dizer, você pega um cara como o Gedel, que serviu a 3 governos, o que, que ele era? É a correia de transmissão entre o operador. Então o operador vai lá na empreiteira ou no açougueiro, pega a grana, opera e passa por uma correia de transmissão mais próxima do governante. No caso, Gedel ou Rodrigo Rocha Lourdes. São correias de transmissão que tem 4 engrenagens. 1, a presidência da República. 2, o doador da grana. E 2 micro-correias. Correias de transmissão. No caso aqui que a gente está falando, Gedel Vieira Lima via Lúcio Bolonha Funaro, mas esse esquema ele se repete com outros atores. Na outra ponta você tem ou o pessoal da Friboi ou das empreiteiras citadas no Petrolão e na Lava Jato, e na ponta sempre os governantes. Agora, essas figuras secundárias são os que se ferram porque eles não estão no ninho do poder, seja no poder que tem a grana, seja no poder máximo que recebe a grana. Eles são micropeças. Então cabe a eles fazer a delação premiada porque eles não estão mais protegidos. São correias soltas. São os caras que são presos em primeiro lugar. É por isso que vai preso Palocci, vai preso Zé Dirceu e não vai preso o Lula. Vai primeiro a correia de transmissão para a cadeia. É uma forma, é um sistema de segurança muito bem pensado que os mandantes têm para poder pegar a grana das ilicitudes.
E minha gente, olha, aqui no chat o pessoal tá cobrando. Samba Joyce, hashtag Samba Joyce, porque o povo chegou aos 2 mil likes.
Samba.
Chegou aos 2 mil likes e eu vou ter que cair no samba no final desse programa. Não se preocupe, minha gente, que promessa é dívida. Você sabe quem tá te zoando aqui no meu WhatsApp?
Quem?
Bolsonaro. Ele tá te zoando.
Fala aí que ele falou.
Ele tá te convidando. Ele fez uma montagem. É. Olha só, vou mostrar só pra você. Olha aqui, ó. Ele tá te zoando.
Ah, eu vi ele me chamando de seu peru no Twitter dele.
De seu peru, tá te zoando. E tá te convidando pro lançamento do livro dele, sábado. Mito ou Verdade? Pra você ir na noite de autógrafos lá no Rio de Janeiro. Ah, no Grand Mercury Hotel, no Rio de Janeiro, no sábado. Então tá feito o convite. O Bolsonaro zoando aqui.
Ô, Bolsonaro, deixa eu te falar. Eu tive com você no Pânico. Você tem as suas limitações, eu tenho as minhas, todos nós temos. Você é honesto, você é simpático, mas isso não me leva a querer votar para você para a presidência por uma coisa muito simples. Eu não tenho político de estimação, Bolsonaro. Eu sei que você é honesto, embora boa parte dos seus seguidores, não sei se boa parte não sejam, porque o tipo de ataque que faz... Bolsonaro, deixa eu contar uma coisa para você, capitão, deputado... Eu divulguei a tomografia da dona Marisa morrendo. Nem o PT me fez a quantidade de ataque que os teus seguidores fazem, porque eu falo que não vou votar em você. Aliás, eu não vou votar em ninguém, viu, gente?
Por enquanto é nulo. Por enquanto é nulo,
não. Eu sou cão de guarda, tô pra fiscalizar. Tenho alguma simpatia pelo Dória. A hora que ele fizer fora do pinico, eu vou em cima. Não quer dizer que eu vou votar nele. Então, agradeço o seu convite. E pena que é no Rio de Janeiro, senão... Se fosse pela época do Rock in Rio, que eu vou estar aí no Rio de Janeiro, no Rock in Rio, pra ver o The Who, eu até iria. Agradeço o seu convite e obrigado a montagem que você fez do seu peru, viu, Bolsonaro?
Seu peru tá engraçado. O pessoal tá perguntando, mostra, Joyce!
Pode mostrar, Joyce. Me detona aí.
Vou mandar aqui. Peraí pro pessoal colocar. Cadê o pessoal do
A Joyce Raça, mas vai me mandar eu do seu peru, eu vou botar na minha fanpage. Tá bom? E vou falar.
A gente pelo menos Bolsonaro tem
bom humor.
A gente pelo menos tem bom humor.
Vem em mim, me detona. De preferência, investiga, né? Vem investigar. Se tiver alguma coisa de errado comigo, mete bucha.
Mas o que, que tem a ver o seu peru? Eu achei engraçado, mas tudo bem. Então, o nome do livro é Mito ou Verdade, vai ser amanhã. Quem escreveu foi o Flávio Bolsonaro, ele escreveu o livro. E vai ser amanhã, então, lá no Rio de Janeiro, né? Dá pro Felipe ir, o Felipe tá lá no Rio, né? Tá aí, então. Gente, assim, um pouco de bom humor, né? Em meio a esse mar de confusões na política. Pelo amor de Deus.
Eu entendi. O seu peru é um personagem gay do Chico Anísio.
Sim, mas o que, que tem a ver?
E ele tá fazendo um trocadilho falando que eu sou viado.
Por quê?
Porque os seguidores dele ficaram colocando mais de 200 posts na minha página. Vai queimar a rosca, viado.
Que isso?
Então,
não fala essas coisas no programa.
Não, é o que tá escrito
lá.
Não
fala isso.
É o que tá escrito. Então, isso aqui subscreve, ó, aqui, ó. Eu de seu peru, subscreve a qualidade dos votadores, o Bolsonaro vai dizer que eu queimo a rosca, igual o teu pessoal fez comigo a madrugada
não
toda?
Não fica falando essas frases, menino. Que é isso? Isso é um programa da família brasileira.
Mas claro, mas Pinguzis. A família brasileira...
O programa da família.
Isso é um programa da família. Fica falando assim, negócio de queima aquilo, queima aquilo outro, queima não sei o que lá. Isso é um programa da família, gente. Que isso? Não, eu vou dizer uma coisa só pra vocês, gente. Eu conheço o passado do Tognoli. Ele é pegador, hein? Eu não quero dizer nada. Entendeu? Não quero dizer nada. Mas Tognoli é pegador. Aí, Tognoli, ó, o pessoal zoando com você.
Ah, é? Pode zoar, me detona. Preferiria que você viesse me investigar. Mas já que você não tem capacidade, me detona com esse tipo de coisa.
Ai, gente do céu, eu me divirto com vocês demais. Vamos lá, vamos falar de coisa séria, daqui a pouco tem... Eu me divirto demais. Seu peru... Quando eu era criança, eu vi esse programa aí, era um programa da Globo, né? Eu vi esse programa quando eu era criança e achava engraçado. Agora, hoje não dá pra fazer esse tipo de brincadeira, né? Porque vira homofobia, né? Não pode brincar com esse tipo de coisa, né? Não, vira homofobia, não pode. Então...
Bolsonaro, eu vou reclamar com o Jean Willis, que você me chamou de viado, queimador de rosca.
Aí, mito. Vai reclamar com o Jean Willis. Vamos falar de coisa séria aqui, gente. Já a gente volta pra zoeira de sexta-feira. Bom, o Rodrigo Janot, depois de toda a confusão, decidiu que vai anular os benefícios concedidos ao Joesley Safadão e ao Ricardo Saldi. E deve pedir ao STF, vamos ver se vai ter firmeza para isso, deve pedir nos próximos dias a prisão preventiva de ambos. O Luiz Edson Fachin está disposto, claro, a determinar a prisão dos dois, até porque eles xingam ministros, é uma baixaria, a gravação sem tamanho e tem indícios de maracutaia nessa delação. Então vamos ver com a corda no pescoço, né? Vamos ver aí o que a turma do STF e o próprio Janot vão fazer. Antes de ir embora, eu quero colocar para você um vídeo que tá lá no meu Facebook, na minha fanpage. Se você não está lá, curta a minha fanpage. Acho que daqui mais uns diazinhos estou batendo 1 milhão de curtidas e 500 mil, rumo a 1 milhão no YouTube, tá, gente? Se inscreva lá no meu canal também. Eu coloquei o vídeo de um proprietário da Havan, que foi obrigado a fechar uma loja no feriado. Ele não queria fechar. Sabe por quê, Tognoli?
Por quê?
Porque um sindicalista impediu os funcionários de trabalharem. É brincadeira, põe no ar.
Oi, sou o Luciano, dono da Havan. Quero pedir desculpas ao povo de Cacoal e de toda a região. Por hoje, dia 7 de setembro, a Havan está fechada. Não por culpa nossa, mas sim do presidente do sindicato, senhor Francisco de Assis Lima, que é intransigente e não escutou os nossos colaboradores, que querem trabalhar e têm o direito de trabalhar. Paz, o seu Francisco está atrasado, está há 30 anos no poder e não quer dialogar. O Brasil tem 14 milhões de desempregados, seu Francisco. As pessoas querem trabalhar, querem ganhar. Os nossos clientes querem ter a oportunidade de comprar. Cacoal é uma cidade polo regional de mais de 300 mil pessoas. Imaginem essas pessoas hoje chegando na cidade, a Havan fechada, o shopping fechado, simplesmente pro ego do senhor.
Tá aí, minha gente. Eu coloquei isso na minha fanpage hoje. É um absurdo, né? Claro que se alguém não consegue comprar na loja que tá fechada, o que que faz? Atravessa a rua e vai em outra. Atravessa a rua e vai em outra. Compra pela internet. É uma coisa tão antiga, tão demodê. Isso aqui me lembra muito as arruaças que o Lula fazia na época em que militava teoricamente pelos metalúrgicos, mas que, na verdade, vendia, né, greves e fim de greves para os donos das metalúrgicas e montadoras.
Você tem no mundo... vamos pegar Estados Unidos e França. Você tem alguns verbos, que aliás eu vou explicar para vocês em português, que nasceram por causa dos sindicatos. Por exemplo, sabotagem. De onde vem a palavra sabotagem? Vem do francês sabot, que quer dizer tamanco. Os primeiros sindicatos, quando veio a Revolução Industrial, eles achavam que as máquinas iam tirar emprego e eles jogavam o tamanco, o sabot, dentro da máquina. A máquina parava. Isso é sabotagem. Quando você faz vandalismo... de destruir máquinas ou impedir que se trabalhe ou destruir estoques, o verbo em inglês se chama Ludd, por causa de um anarquista americano chamado Ned Ludd, que costumava impedir as pessoas de trabalhar. Então,
momento,
quando você vai saquear,
cultural.
Luddism é saquear a coisa. Então, os verbos que surgem dos sindicatos não são nada alvissareiros. Nossa sabotagem veio do tamanco sabor. É óbvio, sindicato nasceu para sabotar. Lembrando que a Havan gera mais de 12 mil empregos e tem um faturamento acima de 4 bilhões, com 100 lojas espalhadas pelo interior. Isso é o sabor, sabotagem.
Não, é um absurdo um negócio desse. É uma barbaridade um negócio desse. E um grupo de extrema esquerda tem avançado na Austrália com a proposta de acabar com o Dia dos Pais, substituindo pelo Dia das Pessoas Especiais. Ai, meu Deus, que gente chata que não tem o que fazer, pelo amor de Deus. Isso vira notícia. Vocês são chatos demais, gente. Olha, ó, vou dizer uma coisa pra você. Quais são as figuras mais chatas do mundo? São os esquerdistas. Quais são as mulheres mais chatas do mundo? São as feministas. Ô, gente chata, que não tem o que fazer, que só enche a paciência. Sei lá se é a gente mal amada, se finge que é mal amada. Se... Ah, vai arrumar o que fazer. Eu não vou nem ler essa notícia aqui. Ah, vai te falar um negócio. Pelo amor de Deus. Vai arrumar o que fazer, não tem mais o que fazer, não. Não tem problema aí pra resolver na Austrália. Vai caçar um canguru. Não caçar de verdade. Senão vai dar problema. A Joyce tá incentivando matar canguru. Não é isso, não. Né? Vai lá, vai brincar com o canguru e para de encher a paciência, o saco dos outros. Pelo amor de Deus, né? Não é um negócio sensacional? Vai que essa moda pega. O pessoal da esquerda vai gostar aqui também. Ô, Tonholi, tem um vídeo que você separou que é sensacional. Do nosso roqueiro que tava meio, né? Tomou umas e soltou a voz. Ontem a gente mostrou pra você que Elvis não morreu. Ele só perdeu uns dentes e está trabalhando como motorista na Vale, né? Mas nós temos aí um roqueiro também.
E ele no ouvido dele, você vai ver, ele não fala please, ele fala fleece.
Please.
Esse que é o charme.
Please
don't go. Mas você viu que a voz do Manguaça ali é boa. Ele tá completamente bêbado, mas a voz do Manguaça é boa. Ele o parece o Léo Maria do Pica-Pau.
Né? O inglês pra vocês não é bom, mas a voz do Manguaça é boa.
É o Léo Maria do Pica-Pau.
Sensacional, gente. Sensacional. Numa sexta-feira vale tudo, minha gente. Numa sexta-feira vale tudo. Olha só, vamos falar do Gilmar Mendes, desafeto preferido do STF, né? O Gilmar Mendes pediu ao Ministério da Justiça que investigue a influência da JBS no Judiciário. Ixi, pode dar zica aí, Gilmar Mendes. Ele enviou um ofício ao Torquato Jardim pedindo para que sejam apuradas as mensagens entre a advogada da JBS, a Renata Jerusa Prado Araújo, e o diretor jurídico do grupo, o Francisco Carlos de Assis. E ali eles mencionam tráfico de influência e supostos pagamentos em espécie a três ministros do STJ. Sabe-se, por exemplo, que a dupla fala sobre pagamento de propina ao ministro Mauro Campbell em troca de uma liminar, uma cautelar de interesse da empresa. Gilmar é mencionado como um ministro do STF que seria necessário que se aparassem as arestas com ele e também como a voz mais ativa na corte contra os supostos abusos da Lava Jato. E aí, Tonholi? Vixe, rapidinho que não dá tempo mais. Comentário rápido sobre o Gilmarzão e a investigação. Não,
Gilmar, vai fundo que o Brasil merece que se investigue se não tiver nada, que, se tiver algo, mas quando o Gilmar pede, ele faz. Vai lá, Gilmarzão, confio no seu pedido.
É, eu não tenho confiado muito no Gilmar, mas, como diz o Felipe, muitas vezes a pessoa errada... Não, isso sou eu que digo, não é o Felipe. A pessoa errada tem que fazer a coisa certa. O Felipe diz o seguinte, olha, pouco interessa, né, os meios, né, ou a motivação. O importante é que se faça alguma coisa. Então, tá aí, minha gente. Pessoa errada, Gilmar, fazendo a coisa certa. Mais de 2 mil likes, super audiência nessa sexta-feira. Então, solta o samba, Brezão, que eu vou cair no samba. Pra todos vocês com sambadinha aqui nos Pingos dos Estonholi. Não dança nada, tá, gente?
Só rock and roll.
Perna de pau pra caramba. Vamos ficando por aqui. Beijo, mais samba. Tchau, boa sexta-feira, bom fim de semana.
Tchau.
Joyce Hasselmann, Felipe Moura Brasil, Cláudio Tognoli em Os Pingos nos Is.